Visões por Visões apresenta
Na Cadência da História, o seu patrimônio musical, com Gilberto Vieira
e Rony Lima.
Sejam todos bem-vindos.
Somos crioulo dois,
somos bem legal,
temos cabelo duro,
somos black pau.
Somos crioulo dois,
somos bem legal,
temos cabelo duro,
somos black pau.
Vocês acabaram de ouvir Que Bloco é Esse?, de Paulinho Camafeu, na gravação do Ilê Aê. No programa anterior, Valnei nos contou sua trajetória até a universidade, a experiência com a educação musical e a educação básica, desafios e possibilidades. Fiquem agora com a segunda parte do programa.
Valnei, você dedicou um tempo especial aí em suas pesquisas ao bloco Ilê Aê. Então, a gente gostaria de ouvir um pouco, que você compartilhasse com a gente o que te motivou a fazer a pesquisa, qual a relação dessa pesquisa e desse tema com o tema da educação musical.
Bom, o Ilê Aê, ele chega em minha vida muito antes da sala de aula. E meu pai ouvia, meu pai tinha os LPs, né, do Ilê Aê. Eu lembro, eu tenho uma lembrança muito forte de um Réveillon que a gente estava aqui em casa e a gente estava ouvindo o LP do Ilê, né? Tem uma música mesmo, que inclusive eu conheci o compositor dessa música, foi meu aluno nesse primeiro semestre agora, né? Na disciplina, no tirocínio, né? Pra você ver como são as coisas, né? Como o mundo dá voltas, né? E a música é Se Não Fosse Ilê Aê. E então eu já tinha esse contato com o Ilê, né? E ele passa para a minha prática, né, no momento que eu começo, né, com mais consciência, tratar das questões étnico-raciais nas aulas de música, né? Levar a cultura africana e afro-brasileira para a sala de aula. E é importante eu sinalizar isso, né, em escolas majoritariamente formada por pessoas brancas, né? Escolas privadas de classe média e classe média alta, formada por pessoas brancas. Então, o desafio ainda foi maior. Então, o Ilê entra nesse momento, né? E a escolha, né, de trazer esse bloco para dentro das minhas aulas não foi só por conta da relação afetiva com a música, mas também por entender que é um bloco que tem uma importância muito grande para o movimento negro aqui em Salvador. Tem um papel importantíssimo nesse processo de construção, de uma construção positiva da imagem do negro, do homem e da mulher negra, né? No momento que afirma a sua identidade, no momento que afirma a sua identidade, e as suas matrizes históricas, culturais e religiosas, né? Então, quando ele traz essa estética, né, dos turbantes, as cores, o vermelho, o amarelo, o preto, o branco, que isso não são escolhas aleatórias, né? É importante que se diga, né? Cada cor daquela tem um significado. Então, é um conjunto de símbolos que vai favorecer esse processo de propagação dessa imagem positiva da cultura africana e afro-brasileira, né? E o Ilê Aê, ele tem essa importância, né? Porque num texto que eu escrevi, que eu falo que ele é o embrião, na verdade, quem fala isso não sou eu, quem diz isso é a professora Ana Célia da Silva, autora do livro A Construção do Negro no Livro Didático, e tem outras produções, que ela fala, né, que o Ilê Aê é o embrião da Lei 10.639, porque quando ele nasce lá em 1974, ele surge como uma forma de enfrentamento ao racismo explícito que acontecia no Carnaval de Salvador, né? As pessoas pretas só podiam participar dos bailes que aconteciam aqui se fosse para trabalhar, né? Só, na verdade, para trabalhar. Elas não poderiam ir para se divertir, né? Então, em 74, o bloco se organiza, né, ainda de forma muito simples, e desfila justamente para dar oportunidade àquelas pessoas que não podiam brincar o carnaval, né, a poder desfilar no bloco. E aí que nasce a música de Paulinho Camafeu, né, a música Que Bloco É Esse? Né? E foi o que me furou. As pessoas ficavam se perguntando de onde veio esse pessoal aí com essas roupas, esses turbantes, que bloco é esse? E a música nasce justamente a partir dessa pergunta. E aí, essa ideia desse umbrião da Lei 10.000 é justamente porque todas as composições que eram feitas, né, os compositores se organizavam para fazer essas músicas, eles tinham o suporte do bloco, né, da diretoria do bloco. Em que sentido? Criavam o bloco para cada ano, né? Definia o tema que ia ser trabalhado, né? O tema que seria utilizado no desfile do ano seguinte. Só que para que esse tema pudesse ser contemplado nas canções, a diretoria, né? Que aí tinham pesquisadores, professoras, professores, construíam um material de suporte para esses compositores. Eu até tenho alguns aqui, vou pegar pronto. Aqui são os cadernos do Ilê, né? Que aí esse daqui de 2005 foi Moçambique, Rutilari, o tema, né? E aí nesse livro tem várias informações, tanto geográfica da região, histórias, enfim. Tem um conjunto de informações que aí vai servir de base para fundamentar essas composições, né? E aí isso é produzido desde o início. Então, teve esse cuidado, né, de produzir esse material. E aí, depois que esse material ali era produzido e era disponibilizado para os compositores, ele era distribuído para as escolas públicas que ficavam ali na região, que ficam na região do Curuzu, né? Então, servia de suporte teórico também para as professoras das escolas públicas da comunidade. Então, já tinha esse cuidado de falar da cultura africana e afro-brasileira lá em 74. Claro que teve outros movimentos, né? Mas esse foi o mais organizado, né? Então, e o movimento negro já discutia sobre a necessidade de se contemplar a cultura africana e afro-brasileira na educação, que não se falava disso. Então, é por conta da produção desses materiais que o Ilê Aiyê é considerado como um embrião da Lei 10.639, já que já fazia isso muito tempo antes, né? Já tinha um material próprio, já tinha um recurso, a elaboração de um material pedagógico voltado tanto para a formação de professores, né, como material teórico para ser trabalhado, que oferecia também formação, né, lá na Cesária do Barro Preto, né, na sede do Ilê, formação para as professoras. Então, tinha todo esse trabalho aí. Então, por isso que o Ilê Aiyê é tão importante e por ser o primeiro, né? E todo um cuidado, né? Quando fala da noite da beleza da deusa do ébano, que é uma noite que vai escolher a deusa, a mulher, que vai reinar durante aquele ano, né? E vai representar o bloco afro, essa importância de garantir, né, a beleza negra, né? De defender e ressaltar essa beleza, né, que é negada, né?
Valnei, pegando carona aí nesse trabalho, nessa explicação que você deu sobre a lei, da relação com o bloco do Ilê, a pergunta é direta. O que o bloco do Ile Aê, ele pode nos ensinar enquanto uma proposta de educação musical?
Quando a gente fala de educação musical, né, nos moldes da que a gente aprende dentro da universidade, a gente trabalha com autores brancos europeus, né? Algumas autoras, mas a maioria são homens brancos europeus. E eles, né, são canônicos, né? Eles estão ali na base formativa desses professores e dessas professoras da área de educação musical. Então, quando a gente vai trazer a música dos blocos afros, né, e discutir as relações étnico-raciais, discutir atitudes antirracistas, e aí, quando a gente vai falar de educação étnico-racial, atitudes antirracistas, a gente está discutindo a importância de considerar o conhecimento africano, né, e afro-brasileiro, porque isso é negado, né, pelo processo colonial, pelo processo racista, pelo racismo estrutural que nós vivemos aqui no Brasil, né? Então, quando eu vou falar dessas epistemologias, eu preciso apresentar como base teórica uma outra visão. Porque imagine, eu vou falar de a música do Ile Aê, a forma como os arranjos são pensados, como os instrumentos são executados, e sobre os instrumentos que são usados, que são instrumentos que têm a sua origem no candomblé, o ritmo também, os padrões rítmicos que são utilizados têm a sua origem no candomblé, mas para explicar isso e ensinar isso, eu vou usar metodologias criadas por educadores musicais europeus. Não faz o menor sentido, uma vez que eu quero trazer aqui o conhecimento negro para a escola. Quero provar que existem outras formas de se aprender e de se ensinar música e não necessariamente precisam estar ligadas a essas metodologias já cristalizadas no processo de educação musical. E aí, eu já falei dele, não sei se com vocês, de um pesquisador, né, um autor chamado Molef Keith Asante. Ele discute sobre a afrocentricidade, né? É essa ideia de trazer o pensamento africano para o centro, mas não numa perspectiva de ocupação do lugar do eurocentrismo. Então, não é o afrocentrismo, mas a afrocentricidade como um movimento de trazer a África para o mesmo patamar do pensamento europeu, né? Tão importante quanto. E aí, o Ile Aê, no momento que ele, né, o bloco e as suas lideranças elaboram projetos como esses, e aí ensina a música de forma particular, sem ter as teorias que a gente conhece dentro da academia, tem a sua estruturação musical própria, tem a construção dos seus instrumentos, tem os ritmos próprios. Isso eu considero como uma ação afrocentrada, porque não usou os elementos da música europeia, usou a história africana, usa uma estética africana, né? Então é uma epistemologia dentro, né, dessa cosmovisão africana. E aí, como isso vai me ensinar a pensar essa educação musical? Como é que eu vou fazer uma educação musical a partir dessa experiência do Ile Aê? É justamente observando a forma como se ensina e se aprende dentro do bloco, né? Observando como é construída esse diálogo entre o mestre de percussão e os músicos, a relação da dança com a música. Então, é todo um processo que se distancia dessas metodologias que a gente aprende dentro da universidade, né? Então, acho que é mais pela experiência. Porque se a gente chegar lá hoje, se for aprender a tocar os ritmos construídos, né, os arranjos para as canções, eles não vão chegar com a partitura e dizer: olha, é isso aqui. Ó, vou apitar, vou dar um fazer o sinal aqui, a regência é outra, dá o sinal, você faz isso, você faz aquilo, a gente vai aprendendo com a repetição, com o conjunto, é um ouvindo, o aprendiz aprende com mais experiente e assim por diante, né? É a partir desse momento da vivência mesmo, disso. Estar lá dentro, vivendo, experienciando, ouvindo, falando, mas, enfim, eu acredito que é dessa forma, apresentando uma outra perspectiva de ensino e aprendizagem.
A questão que eu gostaria de fazer, que eu gostaria de trazer, é a seguinte. A gente conversou sobre formação musical, processos de ensino e aprendizagem musical que passaram pela família, passaram pela escola, por exemplo, do ensino médio, passa pela universidade, de alguma forma reaparece quando a gente se insere, depois de formado, como professores e mediadores, né? No caso aí, trabalhando no campo do ensino e aprendizagem de música. E aí você traz esse elemento forte da questão de outras epistemologias, de outras pedagogias, de pedagogias da roda, de pedagogias de bloco, de pedagogias coletivas, de ensino e aprendizagem musical. E aí eu queria tentar aprofundar isso na perspectiva que, na verdade, nos abriga. Porque o nosso podcast, Na Cadência da História, ele está inserido dentro de um blog, que é um projeto sobre patrimônio, que discute patrimônio. E aí, queria te ouvir um pouco da relação entre a educação musical, como você apresenta, né? Como você defende, como você realiza, enquanto algo que possibilite a gente a repensar tanto as questões identitárias quanto as questões que envolvem herança e patrimônio.
Bom, dentro desse meu processo, né, na sala de aula e essa minha preocupação em fazer com que meus alunos tenham contato com aquilo que pertence a eles, né, dentro de um processo de identificação e identidade, né? A identificação ela começa primeiro, identidade ela vai se construindo e isso chega no final, né? E aí, no momento que essa identidade ela se constrói, né? Ou se resgata, porque de certo modo nós estamos inseridos num espaço que a gente pode até não ter o contato direto com aquilo, mas de alguma forma as coisas que estão acontecendo ali, que estão presentes ali, nos afeta, né? De alguma maneira. E quando a gente se abre para isso, a gente pode promover esse resgate, ou pode a gente promover o resgate, nós podemos promover um fortalecimento identitário, como também podemos promover essa construção identitária, entendendo que essas não temos uma identidade, mas várias identidades, né? Não somos constituídos apenas por uma. E na minha prática, quando eu falo, né, da música não só como um fenômeno sonoro, é justamente entendendo que ela é capaz de favorecer esse resgate, esse fortalecimento ou essa construção identitária. E aí, quando eu falo, né, das questões étnico-raciais, essa formação, essa prática pode fazer com que uma criança se perceba-se como negra ou identifique-se, e isso vai fazer parte do processo como negro. E aí, isso para mim vai acontecer, ou acontece, na verdade, quando eu penso que essa música ela não está solta, né? Essa música ela não se dissocia, essa música ela não é feita do acaso, essa música ela tem uma história, essa música ela tem um conteúdo, ela pertence a um tempo, ela pertence a um espaço, ela foi feita por um sujeito, e esse sujeito também pertence a esse espaço e tempo. Ela conta uma história, ela representa uma luta. Então, é pensando de forma muito, muito amplificada esse fazer musical. E aí as limitações que a gente tem é justamente fazer com que o espaço de trabalho onde a gente atua entenda esse processo de ensino acontece dessa forma, né? Porque é comum esperar os resultados, aquela coisa bonita, todo mundo cantando, que os pais olham, assistem, tira foto, faz o vídeo, posta e vai embora, né? Então, e isso essa complexidade ela é profunda, porque não é quando a gente fala disso tudo que eu falei, né, de pensar música dentro desse espectro amplo, isso também é um movimento de confronto a uma visão hierárquica colonial, né? Porque se eu trabalho música dos blocos afros sem trazer práticas ou metodologias, como já disse aqui, de autores brancos, eu estou tendo uma ação contra-hegemônica, porque eu não estou abrindo espaço ali para que essa epistemologia eurocêntrica, né, já enraizada, se mantenha presente ali. Eu estou deixando isso de fora e dando espaço para que um outro conhecimento, uma outra forma de se fazer, de se produzir conhecimento, esteja presente ali, né? Então, trabalhar a música dos blocos afros, trabalhar a música do samba de roda, né, como eu também já fiz, é um movimento contra-hegemônico, né, um movimento de enfrentamento ao processo colonial.
Valnei, meu amigo, muito obrigado, cara, mais uma vez por aceitar esse convite, parabenizar também por essa pesquisa, por esse trabalho que você faz com educação musical e interdisciplinaridade, que é tão importante para a educação básica, né? Tão carente desse tipo de trabalho. Obrigado, viu, Valnei? Valeu aí pela parceria.
Eu que agradeço, Rony, pelo convite. Para mim foi uma satisfação, né? Estar aqui, conversar esse bate-papo. E sempre que precisar, pode contar comigo.
Terminamos assim mais um episódio do Expor Visões na Cadência da História. Queremos agradecer a audiência de vocês. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas. E não deixem de visitar o blog exporvisões.com. Até a próxima!